Vamos lá. O senhor é bom. Quem vai ficar na base da guitarra e fazendo os riffs espirituais? Além do anjo? O senhor? Quem vai ficar na base? O meu guitarrista, que já está com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro com a sua esposa. Amém. Quem disse esse aleluia bem forte aí? Quem foi? Big Mike? Então você vai pagar a lua de mel dele, já está tudo certo. Esse é passo de fé. A noite de núpcias futuras já está na sua mão, Big Mike. O sonho à luz também é bom, então tá bom, a noite de núpcias eu dou. Fechou. O hotel. O hotel legal. O hotel bom. Vou honrar. Glória a Deus. Tudo certo? Vamos lá. Que o Senhor intervenha, que as crianças recebam agora um bálsamo de Gileade, o renovo do anjo, com todos os brinquedos espirituais para cuidar dessas crianças que representam a vida. Tudo profeta adorador, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui meditando na tua palavra, ouvindo a tua voz através da mensagem, que é o que nós mais queremos. Por isso perdoe e anula todo qualquer processo que intervenha para atrapalhar, para impedir, transgredir a mensagem revelada do teu coração. Lava-nos mais uma vez, toma essa atmosfera, não apenas aqui, mas todos que estão online recebendo e nas plataformas também, que nesta palavra, Senhor, possa haver a manifestação da tua presença. Espírito Santo, usa da mensagem para limpar, para renovar, fortalecer, ativar, corrigir, direcionar, trazer, Senhor, novos cenários. Ativa toda sorte de ministrações através da tua presença, tua pessoa, Espírito Santo, que é a pessoa mais importante deste lugar, desse momento, em todo o tempo das nossas vidas. Também pedimos os teus exércitos trabalhando dentro e fora desse ambiente, dessa atmosfera, que venha toda sorte das ministrações, os teus anjos poderosos trabalhando, inibindo e cancelando toda ação contrária. Seja cancelado toda palavra, toda demanda, toda obra do maligno em toda dimensão, seja natural, virtual ou astral, em nome de Jesus. Pedimos agora ao exército do Senhor trabalhando, cercando-nos mais uma vez, e que possamos nos assentar na mesa da revelação do propósito e da ativação. Perdoa os pecados, cura enfermidades, liberta vidas de cativeiros, e mais uma vez a luz do Senhor resplandeça, e que possamos, Senhor, caminhar na tua direção. Toma esse lugar, toma esse ambiente, essa atmosfera, fala conosco a tua palavra, assim nos apresentamos diante de ti, e mais uma vez a marca do sangue nos habilite a avançar na mesa da revelação, em o nome de Jesus. Você diga amém, pode até aplaudir o Senhor, que Ele é bom. Abra sua Bíblia no Salmo 119, verso 9, Salmo 119, verso 9, por favor. Pode abrir mesmo, vou abrir a minha Bíblia raiz aqui. Amo tua palavra, Senhor, ela é pura, ela é tudo, Senhor, é o alimento, a fonte, a luz, a espada, fala conosco. Salmo 119, verso 9, por favor, diz assim a palavra do Senhor: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra, de todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os teus juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra até aí. Texto muito especial, muito profundo. Esse é um salmo, é o maior capítulo da Bíblia, e todo o fundamento desse salmo é uma condição do homem, mas o poder da palavra, dos decretos, alianças, estatutos e mandamentos. Em todo o tempo você vê o salmista falando de uma condição, mas colocando a palavra, os estatutos, os decretos e aliança na direção de tudo que ele está vivendo, e que é algo muito profundo. Nós vivemos aqui, queridos, estamos vivendo um tempo em que é uma manifestação de corrupção de valores cada vez maior. Nós estamos vivendo esse tempo. Também nós vemos o ataque à fé, essa fé pura e simples está sendo atacada. O baixo padrão moral generalizado, o que é errado se tornou certo. e a decadência do ser humano na sua identidade. Nós estamos vivendo isso hoje. E a consequência gerada pelo distanciamento do que é sagrado na vida das pessoas, nas nossas vidas. Estamos enfrentando isso. E aqui, como diz o salmista, como encontrar o caminho que leva à pureza? Como encontrar a direção que nos leva à presença de Deus? As respostas apresentadas aqui nos versículos são importantíssimas para nós. Porque independente da faixa etária, pureza não se aprende uma única vez, ao ponto de não ser mais necessário revisitar os nossos padrões. Ciclicamente eu preciso me avaliar, ciclicamente eu preciso considerar qual nível, qual o padrão que eu estou vivendo. E qualquer falha pode nos levar a erros que o preço a ser pago para a restauração pode custar muito alto. Qualquer erro, e o inimigo insiste em nos distrair. E a exaustão dessa batalha, das displicências, das desatenções, pode nos levar a erros. Nos versos que lemos aqui, encontramos orientações que são fundamentos para todos, eu e vocês, atentarmos nossos corações. Ele diz, obediência à palavra, é o fundamento para você não errar o caminho. Obediência à palavra parece uma coisa que você já sabe, mas viver a obediência à palavra é algo refinado a cada dia. Nos pensamentos, nos ímpetos, nas respostas, nas oportunidades, nas paixões que desenvolvemos nesse mundo. A obediência à palavra é um filtro. Quem deseja aqui purificar o seu coração? Todos nós. E obedecer à palavra é principalmente quando nós estamos no nosso secreto, na nossa vida, no nosso dia a dia, porque no contexto de igreja é muito legal. Só que ele fala também não desviar dos seus mandamentos. E não desviar dos mandamentos são escolhas que muitas vezes confronta o nosso ego. Não desviar de um mandamento é algo que envolve o temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele fala guardar a palavra no nosso coração, fala de aprender os decretos de Deus, fala de declarar as leis divinas em voz alta, fala de se alegrar nas escrituras, fala de meditar na direção do Pai Celestial, fala de refletir sobre os seus caminhos, os caminhos altos do Senhor, fala de ter prazer na direção de Deus, e ele encerra dizendo, lembrar da sua palavra. Toda decisão passa pela memória. Memória é a capacidade do sistema nervoso de manter e recuperar habilidades e conhecimentos. E muitos estão errando porque não estão recordando as coisas principais e básicas que já viveram. O tempo, a distância, os acontecimentos vão apagando registros que são importantes para nos manter na direção da pureza. Quem está comigo diga amém. A memória determina quem nós somos, de onde nós viemos, no grupo qual nós pertencemos, as nossas decisões, os nossos comportamentos, a minha memória. A minha memória de aprender tanta coisa naquela sala de aconselhamento, para não errar, para não pecar, para não quebrar a cara, para não ferir as minhas alianças. Quantas coisas eu trago na memória? Uma caminhada, o tempo, os meus momentos com Deus, o momento que eu fui visitado, o momento do meu batismo, momentos que eu carrego no meu coração. Deixa eu só lembrar uma coisa para vocês, o Senhor estabelece por estatuto perpétuo as festas, as celebrações, com qual intenção? Ativar a memória do povo e quem ele é, senão o povo se apaga, se afasta, se distancia e começa a cultuar outros deuses. A memória é um processo dinâmico, que consiste na codificação, no armazenamento e na recuperação das informações para decidir, para escolher, para tomar decisões. A memória determina muito, de uma forma especial, as minhas características, o meu comportamento. Ela possibilita a avaliação dos eventos passados e também a significação desses eventos na minha vida. Permite que eventos futuros sejam planejados. Então, por entender um processo, por ter experiências, por passar momentos com Deus, por ser treinado por Deus, eu começo a resgatar na minha memória quem o Senhor é na minha vida. E onde é o enfraquecimento da fé? Quando eu começo a negligenciar. Lembra-te do teu Deus, lembra do teu Senhor, lembra do teu Criador. A permanência da memória depende de fatores reguladores, como a atenção, a emoção, a consciência, estados de ânimos. E a memória influencia na aprendizagem. Algo muito forte. As memórias de duas pessoas para o mesmo evento pode diferenciar muito, porque cada indivíduo armazena e recupera a memória de uma forma distinta. Eu me lembro de coisas, por exemplo, você tem alguns tipos de memória. Eu quero falar rapidamente, porque isso é fundamento para você entender o ataque que nós estamos recebendo pelas distrações da rede social. É onde eu quero chegar com vocês, para vocês alertarem hoje. Existe uma memória episódica. Eu lembro quando eu fui batizado, eu lembro quando minha esposa disse sim para o casamento, eu lembro quando eu fui ungido, eu lembro dos episódios, dos fatos que ficam registros. Mas tem a memória semântica, que é aquilo que eu aprendi, como são coisas, informações, dados importantes, coisas que eu preciso trazer, fatores que eu preciso entender. Existe uma memória prática, uma memória processual. Eu ando de bicicleta, eu luto jiu-jitsu, eu amarro um kimono, eu coloco o microfone, já está na minha memória. E tem a memória do trabalho, a memória recente, que eu aprendi agora, já esqueci depois, que eu não coloco ela em uso, depois que eu aprendi, algo rápido. Nós estamos sendo atacados na nossa memória. A guerra hoje, meu querido, é você pegar uma criança e falar, me dá o seu celular, ela entra em crise. Você não consegue dominar o seu tempo de rede social. As distrações. E não são por coisas ruins, porque são assuntos direcionados, assuntos de estudo, assuntos que você gosta, notícias, geopolítica, questões financeiras, mercado, o segmento que você atua. Só que quando você olha, você não teve tempo para dobrar o joelho e orar. Memória é algo que está sendo atacado. São as histórias que podem ser alteradas pelo processo de recordação. Logo podem ser incompletas, tendenciosas e distorcidas. A lembrança às vezes não é igual ao que ocorreu na realidade. A gente vai apagando, vai sofrendo interferência. E o esquecimento é a incapacidade de recuperar a memória do armazenamento de longo prazo. Eu esqueci, eu não sei mais. E quando o Senhor pede para lembra-te de onde caíste para a igreja de Éfeso, sabe por quê? Ela esqueceu do início. Ela esqueceu do processo, ela esqueceu do amor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui, há 19 anos, eu cuido de uma igreja. Só que eu comecei a conhecer Jesus em 1994. E eu não me esqueço dos momentos que eu preciso lembrar. E quando eu lembro, começa a vir de novo o mover do Espírito no meu coração. O testemunho traz memória. E a memória ativada assim incendeia o coração. Você começa a criar aquela força no teu espírito para agir novamente. E quando eu tenho essa incapacidade de recuperar, eu começo a enfraquecer. Esquecimento é uma experiência normal, acontece todos os dias, só que nós esquecemos muito mais do que nos lembramos, e aí está o ataque do inimigo, distrações que confundem a nossa memória. E por que nós esquecemos? Porque não prestamos atenção ao conteúdo, falha na codificação. O pastor está falando do poder da memória, e eu estou preocupado se o time A, time B, ou se amanhã a geladeira e tudo mais. Eu tenho que me preparar agora. Muitas pessoas perdem agora a codificação da mensagem. O Espírito Santo está nesse lugar, trazendo revelação da sua história novamente para você, de lembrar como você começou o teu caminho, quando você engatinhava na fé, para chegar aqui hoje, coisas que você orou e pediu, Deus te deu, para que isso volte ao teu coração, incendia novamente. Você não é mais aquela pessoa do início, você já é uma pessoa transformada, mas o esquecimento está te matando. Acorda a tua memória hoje, que aplaude o Senhor. Eu sei que eu sou no Espírito. Os eventos, os congressos, as visitas, os profetas, as ministrações do meu pastor, a unção que eu recebi foi codificado, mas não foi armazenado. Não consigo recuperar. E por que nós esquecemos? O declínio, interferência. Esquecimento depende das pistas da minha memória. E o que é pista? É o caminho, o esquema que você organiza para manter. Disciplinas é uma pista. Acorda de manhã, já começa aqui, ligar e responder mensagem. Não responde essa mensagem de ninguém. Acorda de manhã, não estou tendo tempo. Chega a hora, meia hora mais cedo. Lê mais a palavra. E essa questão de ficar vendo vídeo vai tirando a capacidade do cérebro trabalhar. Você perde criatividade, você afeta a memória, você só fica lembrando essas informações, ficam martelando musiquinha. Musiquinhas que estão em videozinho, virou até hit, o cara bomba, 1 milhão de seguidores, uma musiquinha ridícula. E aquilo que eu preciso ativar, não ativo mais. O declínio é a perda da informação na memória por falta de utilização. E aqui está o processo da fé. Você ouviu uma palavra, essa palavra entrou no teu coração. Você pegou aqui o salmo e disse assim: como purificará o jovem o seu coração, guardando a palavra para não pecar contra ti. Você usa essa mensagem e fala: Senhor, eu guardo a tua palavra, e eu peço que a tua palavra se cumpra na minha vida. Há uma batalha, tem um Jericó, tem um gigante, tem um exército maior do que eu, mas eu creio no que o Senhor fez com o seu povo. O Senhor é o Deus de Israel, o mesmo Deus, é o Deus que eu sirvo. E aí você começa a internalizar na tua memória registros bíblicos sobrenaturais que vão macetando você e te ativando para uma guerra. Os amigos meus que competem, você pode dizer disso, 80% emocional. O cara é uma máquina treinando, joga, só que chega no campeonato e o cara falha. O desespero. Equipes operacionais que treinam o quê? Treinam a mente do cara, porque botar o dedo e derrubar é fácil, mas saber agir na hora certa, com a tática, a estratégia correta, precisa ter emoção no lugar. Memória centraliza você naquilo que Deus fez. Estou falando para cristão, estou falando para aqueles que são discípulos de Jesus. É dessa forma que as memórias simplesmente desaparecem. Eu deixo de utilizar, se perde a memória, eu não oro, eu não tenho uma pista de manhã, uma disciplina, acordar. Cara, eu vou criar uma pista nessa semana, vou ler Tiago, essa semana eu vou jejuar, vou só tomar água, não sei. Você vai começar a conflitar estruturas que estavam em esquecimento na tua vida. Eu lembro as vitórias que eu tive quando eu clamava certos níveis de clamor. Iniciaremos orações às madrugadas, iniciaremos orações em grupos específicos, em regiões, células, ministérios. Seu ministério não tem um obreiro, cadê você de joelho clamando para que Deus mande os ceifeiros da Seara? A igreja tem problema e você fica só incendiando com comentário. Dobra o teu joelho e fala: Deus, ajuda essa igreja a avançar e prosperar onde o Senhor tem preparado. A cidade está ruim, ora pelo prefeito, ora pelo governador, ora pelo presidente, é nosso papel. Eu não estou aqui para julgar. Qual é o problema? O espírito crítico nos desconecta daquilo que é o plano. Antes de uma quebra de um vínculo, de uma aliança, vem o espírito crítico. O cara não tem memória de quem ele era, como ele chegou, como Deus cuidou. Achou que alguém, pangaré, cresceu, está bem, está fortinho, está se achando um pastorzão. E aí começa a criticar, sabendo que a gente está no fonte aqui com pouco escudo, pouca espada do meu lado. Anda isso, aquilo, cadê você para me ajudar? E aí começa a criticar, se desconecta. O Espírito Santo não se move no coração que está desconectado do pastor, do pai, da mãe, da esposa. Não se move. Em unidade, o Deus ordena a bênção. E a casa dividida não prospera. Quanto tempo, mulher, que você não ora com o seu marido por um plano, vendo o teu marido guerrear? Quanto tempo, homem de Deus, que você não chega na sua esposa, coloca a mão no ombro dela e fala: vamos junto para essa tua batalha, essa guerra que você está enfrentando? Quanto tempo vocês não oram pelos familiares, se não são crentes ainda? Fica apenas numa crônica: isso aqui ainda é mundano, isso aqui é pecador. Vocês, casal formados pelo Senhor, para ganhar essa família para Jesus, o milagre começa em nossa casa. Quem está comigo, diga amém. Memórias desaparecem, desintegram com o passar do tempo. O produto de beber da distração é a negligência que traz fraqueza. O produto de beber da distração é a negligência que traz fraqueza. O produto de beber da negligência é a fraqueza que vem. Você tem uma desatenção. Esse produto de se distrair te leva às negligências espirituais e você fica fraco e nem sabe. É sério. Não entra no trabalho sem estar em espírito de oração. Vai entrar na empresa, começa: pai, me cobre com o sangue do cordeiro, me usa nesse lugar. Vai pegar o ônibus, vai pegar o carro, saiu da portaria, Senhor, toma a frente, a direção. Pai, me ensina a lidar com as guerras. Às vezes tem uma pessoa que você pensa que foi enviada por Satanás para te massacrar, para te machucar. Não, é o treinamento de Deus para ativar a sua memória. Uma vez eu vi um grande homem de Deus usado nas nações, falando: sabe, o período que eu mais orei, que eu mais fui espiritual, foram os períodos que eu mais fui atacado no meu ministério. E eu agradeço as pessoas que me atacaram, que foram o período que eu mais voei em Deus. Nós oramos e conquistamos e não mantemos em oração, esquecemos do preço que pagamos para ser quem Deus nos chamou para ser. Esquecemos do preço para ter uma casa que é nossa, não importa se alugada ou financiada em 30 anos ou requitada, mas é o lar que Deus te deu, a esposa, o esposo que você orou está ali contigo, o filho, a filha, ou a pessoa que Deus te deu para criar e cuidar está ali contigo, você tem uma mesa, o ministério, pessoas desvalorizando o ministério. Nós vamos andar em dias que não vamos sentir nada, a palavra não vai explodir nos nossos olhos, não sentiremos o arrepio, não haverá revelação, e aí é a hora da fé. Eu não vejo, mas eu creio, eu não sinto, mas eu creio, eu não estou percebendo, mas eu creio, ainda que termine assim, eu creio. Se é só emocional, só no evento, só no congresso, só quando eu trago um profeta que vai falar da tua vida, daquilo que você tem que acordar para viver. Só que o produto de beber da fonte é um coração disciplinado que atrai poder. O produto de beber da fonte é um coração disciplinado que atrai poder. E aí, meu irmão, tua memória está a mil. Você sabe o que Deus fez, situações. Você orou pelo motorista do Uber, pelo motora do táxi. Você já orou pelo teu chefe. Eu começo a lembrar daquilo que vai restaurando a minha fé. Como me manter puro, lúcido, vivo, frutífero? Pelo poder da memória. Acabou a igreja, pastor foi arrebatado, o que vai acontecer? Eu dependo de Deus. Eu me lembro, queridos, que no início do meu processo, vindo do mundo todo arrebentado, fui trabalhar no Banco Bradesco, cheio de crente, e eu tirava onda da cara de todos os crentes. Recebi a visita uma vez da irmã José, que orou por mim, e comecei, sabe o quê? A ter experiências de fé. Eu colocava o sistema online do Bradesco, com a matriz, os postos avançados de serviço, era uma luta para o sistema. Eu tinha experiências com Deus na minha caminhada, de Deus me afastar de uma mulher perigosa que podia me trazer destruição, de Deus me cuidar nas minhas caminhadas. Eu saí do banco, o banco foi assaltado na função que eu estava. Eu saí na semana seguinte, uma quadrilha pegou o cara que abriu a agência, que era eu, no meu lugar. Eu vejo a mão de Deus em tantas coisas. Eu vou lembrando, e a minha memória, ela tem que trabalhar todos os dias. Por que você lê o mesmo texto? Pelo resto da sua vida, você vai ler a mesma Bíblia. Mas que a cada momento a Bíblia se revela em algo na tua memória e te traz novas experiências. Você codifica, registra, armazena e recupera. Eu orei e não deu certo. Mas você vai orar, vai chegar uma hora que vai dar certo. Eu pedi, Deus não fez. Quem diz que Deus está limitado ao que Ele faz ou não faz na sua vida, Ele é Deus. O produto de beber da fonte é um coração disciplinado que atrai poder. E através do poder da memória, eu vou me manter puro, lúcido e frutífero. O salmista declara que a base da sua transformação aqui em Salmos é algo muito especial, e aqui eu quero entrar. Ele fala de como me manter puro. Pureza é a condição que permite o acesso ao Senhor. Por isso o foco tem que ser na pureza. Os olhos olhem retamente. Teu coração não bobeia. Conversar, cheirinho. Que papo furado é esse, rapaz? Seus olhos olhem reto. Aprende a se alegrar com a cisterna. O que Deus te deu, sua esposa. Vai olhar padrão de quê, querido? Bloqueia, deleta, exclui. Não entra nem em rede social para brincar. Hebreus 12, 14 fala assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, ele fala da santificação aqui, está direcionado ao significado da santificação, ninguém verá o Senhor. Imagina a gente brincando, de esquecer, não orei e tudo mais, sem santificação eu não vejo a Deus. E sabe que você vai ver Deus? Eu acho que isso aqui é até a visão de Isaías capítulo 6, eu vi o Senhor, que legal. Só que a gente vê Deus nas pequenas coisas. A gente vê Deus quando você olha para uma pessoa e começa a orar pela pessoa na rua. Você fala, eu vejo Deus na vida daquele homem que está quebrado, destruído. Eu estou com uma blusa a mais, eu vou abençoar. Eu tenho um troco, eu vou comprar o torrone lá, uma paçoquinha do guerreiro que está vendendo. Eu vejo Deus quando posso alegrar o coração de uma pessoa. Eu vi Deus no sorriso de uma pessoa destruída, uma miséria, que de alguma maneira eu pude iluminar. Eu vejo Deus ali. Deus não é você no cruzeiro, que é muito bom. Eu quero um dia para um cruzeiro ótimo, maravilhoso, uma boa mesa, uma boa condição. Não, eu vejo Deus nas coisas pequenas. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Não adianta falar, Senhor, Senhor, operei milagre, dei pulo, cambalhota, falei, fiz acontecer, plantei a igreja. Não te conheço, porque não tinha pureza. Iniquidade, a raiz da maldição, da destruição, do ódio, do pecado, é a mãe do pecado, é a cobiça. Ele fala, como me manter puro, o meu caminho. Esse é diário, queridos. Só que aí eu entendo que o processo é prestar atenção na palavra. Deixa eu falar uma coisa, a maior virada, uma das maiores viradas da história de Deus com o homem, foi Josué capítulo 1, quando deixaram de ser peregrinos para serem dono de uma terra. E sabe o que Deus fez com Josué? Ó, acorda, Josué, Moisés meu servo é morto, levanta-te, você vai fazer esse povo andar. é você que vai tomar posse. E sabe o que ele fez? Ele ativou a memória de Josué. Josué capítulo 1, verso 7 em diante. Coloca na tela, por favor. Josué 1, 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita dele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Fala de prestar atenção na palavra. A palavra que ele foi testemunha do que Deus fez com Moisés. Só que ele tinha que lembrar o que Deus fez com Moisés, porque ele estava tendo muito medo. Por três vezes, esforça-te, não temas. O homem estava tremendo. E Deus quis ativar a memória dele aqui. Presta atenção na palavra, que Deus é com a sua palavra. Independente se a gente está bonito ou feio, Deus é com a sua palavra. E pela forma que nós buscamos a palavra, envolve total disposição. Deuteronômio 6,5: amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Amar a palavra é a expressão clara de Deus, é o registro gráfico de Deus. Eu tive a experiência e a honra e o privilégio, como um homem de Deus, servo de Deus, de entrar em Jerusalém numa noite de Shabat, no Muro das Lamentações, lá no Kotel. É a festa da entrada, do descanso, da adoração ao Senhor. Eles celebram a palavra, eles amam a palavra. Estou falando que é um judaizante, nada a ver. Estou falando que a gente fica envergonhado de ver como eles amam a palavra, como eles celebram a palavra, como aquele momento para eles é santo. E a gente com cinco tipos de bíblias em casa, a gente não lê. Para prudentemente te conduza, medita na lei de dia e de noite. Oh, eu quero purificar meu coração, eu quero andar com Deus, eu quero transformar, eu quero avançar, eu quero ver romper na minha vida as dimensões que não romperam ainda. E quando nós entendemos que somos os responsáveis pelo tipo de tesouro que guardamos no nosso coração, tudo isso é o que nós lemos aqui em Salmo 119. Como nós nos conduziremos? Lucas capítulo 6, verso 45, Jesus disse: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. O que você está falando? Criticando, insatisfeito, espírito de murmuração, mau humor. Desculpa, você pode ter distimia, que é o mal do humor. Vai tratar. Pede para o Espírito Santo cuidar. Apresenta diante de Deus. Eu quero ter um bom tesouro. E tem hora que a gente se intoxica, fica sujo. Vontade de dar umas rajadas de palavras torpes, errado. Algo que a gente tem que cuidar, segurar o freio, tratar a nossa vida. Eu sou responsável pelo tesouro que eu carrego. E quando ele declara aqui como andar nos caminhos do Senhor, me alegrar nos caminhos dos teus testemunhos mais do que todas as riquezas, ele está lembrando das coisas, ele está fazendo a separação, a escolha dentro do coração dele. Quando declara que aquilo que nos habilita é o crescimento verdadeiro, é a humildade. Mateus 11, 29, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Você pode ir para um resort, é muito bom, eu já fui, eu gosto de ir. Mas ali não é o descanso da tua alma. O descanso da tua alma é estar na presença dele com o coração rendido. E cheio de arrogância, cheio de razão, na humildade. Não acessamos, e nós somos transformados no nível que nós passaremos a dominar a nossa língua. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Quando eu domino a minha língua, aí começa a maturidade de verdade, entre outros aspectos. E aí eu quero preservar meu caminho, eu quero ter minha memória abençoada, eu quero ter uma vida transformada. E aí Malaquias 2,7 fala assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então eu quero guardar conhecimento no meu tesouro, ativar isso toda a minha verdade. Eu quero ter instrução para dar naquilo que Deus tem me usado. Você é um sacerdote, um sacerdotisa, eu sou, nós todos somos sacerdotes, isso é muito importante. E nós entendemos que quando está difícil, você ora o que está o Salmo 141, verso 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, para não falar bobagem, porque eu não quero ferir minha aliança, porque eu não quero apagar minha memória, não quero sujar meu HD. E aí nós passamos a priorizar o lugar da aliança, o lugar que libera a vitória, o lugar que determina quem nós vamos nos tornar. Salmo 1, verso 2 e 3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Cara, isso aqui é um dos maiores segredos da Bíblia. Lugar de aliança, lugar de propósitos, lugar onde a sua vitória começa. Eu medito na lei do Senhor de dia e de noite. E aí, meu, o que acontece quando você medita de dia e de noite? Vamos lá. Você medita de dia e de noite, você se enche da palavra. Toda circunstância você tem uma resposta bíblica. Jesus no deserto jejuou 40 dias e 40 noites. Depois veio Satanás tentar ele, e ele só respondeu a palavra. E cada vez as tentativas do inimigo eram mais embasadas na própria palavra. Só que ele estava cheio da palavra. A nossa resposta tem que ser bíblica para todos os nossos caminhos. Eu não vivo do pão, eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Eu saio do lugar onde Deus me manda para ir para outro lugar, porque eu tenho uma palavra. E aqui a minha memória é renovada quando eu medito de dia e de noite. Tenho prazer na palavra do Senhor, e eu medito de dia e de noite. Tenho prazer na palavra do Senhor. Eu acordo, coloco um texto, eu vou no banheiro fazer minha higiene, já coloco, estou lendo um livro e tal, eu já vou tomar meu café, preparei um café, já tenho uma Bíblia. Eu começo a me cercar. Faz um teste, 40 dias se cercando da palavra, depois vem dar testemunho. Sabe por quê? A tua memória é turbinada. Jejua a rede social, a não ser que você trabalhe com estratégia. Sai fora por um período. Eu estou batendo nisso, porque eu estou vendo as pessoas se perdendo. Padrões completamente equivocados. Não tendo mais força na oração e na fé. E quando a gente chama para algo, não vou. Uma preguiça, não quero ir na célula, não quero ir no lugar. Estou dando doutrininha de quem quer e vai. Eu sei do que eu vou prestar conta para Deus. É por isso que eu levo, não é que eu acima da média, com temor. Quer ficar acima da média? Tenha temor das coisas de Deus. Curta, relaxa, vai sair de férias, se organiza, calibra os dias e vai. Mas não dá fruto. Eu temo alguns que se tornaram esculturas dessa casa. Eu temo de ver pessoas que não têm a mínima iniciativa em relação às vidas que o Senhor envia, porque esqueceram da onde saíram, esqueceram que um dia foram visitados, esqueceram que um dia foram tocados, esqueceram que um dia o fogo veio, esqueceram que oraram e Deus respondeu, esqueceram que edificaram vidas, mas a vida mudou e a pessoa se apartou, começou a colocar outras prioridades e acabou se acondicionando numa condição, numa situação à parte de ser vaso de barro, cheio de azeite, de água, de graça. E começou uma vida de escultura. Tudo bem, não me toque. Eu respeito tempo, limite, momento, estação, exceções. Mas quando eu vejo pessoas que são usadas, foram usadas, cheias de Deus, é interessante o movimento que vai acontecendo. E aí você vai lá em Apocalipse. Lembra-te de onde caíste, porque não guardou o caminho, porque foi negligente. As distrações se tornou uma Laodiceia. Está bem, Deus está abençoando, está legal, queridos. Prosperar, romper, explodir, avançar, crescer, escalar, top, vai, mas vai com o coração cheio da palavra. É isso. E aí você vai saber o que fazer quando chegar e subir a montanha e conquistar a tua montanha. Você fala, cara, tem uma cordilheira e agora eu não quero subir sozinho, eu quero levar a galera comigo. É isso que acontece quando o cara é cheio da palavra e conquista, é desbravador, arrebenta, avança. Isso é lindo, isso é bíblico, isso é Deus sendo glorificado. E quando nós estamos em meio às lutas, a tarefa mais crucial é escolher onde a gente vai colocar os olhos, porque os olhos falam também da memória. E nossa memória exerce o papel que vai definir se a gente avança em fé ou não. Ao lembrar que Deus já fez na minha vida, assim como seus feitos na Bíblia, a chama da minha fé vai aumentar. Ela vai aumentar. Talvez você chegou aqui com a tua memória embaraçada, esqueceu quem você é em Deus. Me lembro uma vez um amigo meu que passou por muitas lutas, é um pastor, e a família dele foi detonada, ele se separou, perdeu tudo. E um belo dia ele foi visitar uma outra região e ele parou num posto de gasolina, e uma pessoa que convivia a ele na época do avivamento que ele estava: "Você aqui, meu irmão, eu não acredito." E começou a lembrar tudo o que ele viveu no poder. Ele falou: "Ale, quando aquele homem começou a falar aquilo, meu coração começou a se encher. E na sequência eu tive uma oportunidade de pregar a palavra. Eu fui com tanta ousadia que aquele mesmo cara, daqueles anos atrás, voltou." Sabe o que é isso? A memória ativou um sistema que conectou com o céu. E deixa eu falar uma coisa para você: não importa o nível de guerra, não importa quem é o adversário, importa a tua memória com Deus. Você sabe que com Deus você é a maioria. Como eu feri o urso e o leão, assim o Senhor me dará graça para vencer esse gigante. Quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? E que Davi tinha naquele vale de Elá, ele só tinha a memória dele com Deus. Ele não tinha força do gigante, ele não tinha arma do gigante, mas ele tinha a memória do que Deus fez. A fé dele não cabia naquela armadura, ele precisava só de encarar. O que você precisa hoje? Restaura a minha memória, restaura o meu coração, quem eu sou no espelho do Senhor. E a memória vai te apagando, você não sabe mais quem é. Isso, o tempo de ministério, as frustrações, as dores, as ofensas vão apagando. Eu sou quem, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo. Minha esposa passou por uma depressão pós-parto. E foi duro para ela enfrentar o que ela enfrentou. Meses. E um dia eu não aguentava mais, queridos. Eu olhei para ele e falei: "Cadê aquela mulher que eu casei?" Porque eu casei com uma mulher de oração, casei com uma intercessora. E foi no desespero de não aguentar mais a minha mulher como estava. Eu estava na Engenheiro Sadi de Castro, sempre ali naquele período sozinho. Quando eu olho do lado, uma galera estava marchando de novo. Cara, a minha força dobrou. A sua força vai dobrar quando você lembrar de quem você é no Espírito, do que Deus já fez na sua vida, do que Ele quer ainda fazer, porque Ele iniciou a boa obra, Ele é fiel para completar a boa obra na tua vida. Aplauda aquele que é santo, se coloca de pé, louvor, vem para a guerra, se levanta hoje, a sua memória é alvo da intervenção do céu. A diferença é quem lembra e quem não lembra. Quem lembra? Lembra-te, Senhor, da nossa aliança. Lembra-te, Senhor, do que eu fiz diante da tua presença. Não estou aqui cobrando, estou aqui colocando diante de Deus, fazendo uma contabilidade. Não, Senhor, lembra que eu entreguei a minha vida nas tuas mãos. Eu lembro daquele dia do batismo, eu morri para aquela velha pessoa, eu sou uma nova pessoa. Eu talvez esteja num tempo de deserto, e esse deserto não vem me massacrar, vem me treinar. E quando você se redescobre no Espírito, pela memória ativada, você volta a enfrentar, a marchar e a conquistar, porque você só chegou aqui, porque um dia combateu o bom combate e já venceu muita coisa. Ao lembrar do que Deus já fez na minha vida, como os seus feitos, a minha fé vai aumentar. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança, eu trago à memória aquilo que me dá força, eu trago à memória aquilo que me dá ousadia. Assim eu luto e eu venço as minhas guerras, acionando o poder daquilo que eu já vivi com Ele. Você não é um projeto inacabado, você não foi um potencial que apagou, um foguete que decolou e caiu. Há um processo dinâmico na sua vida, mas o inimigo estava machucando e ferindo memórias, paralisando, colocando em coisas que entupiam teu coração, tua mente, distanciando você da origem de quem você é nele. E as distrações fizeram essa fraqueza acontecer. Só que hoje o Espírito Santo vem nesse lugar, vem sobre a tua vida que acompanha essa mensagem, lembrando das suas orações, lembrando dos seus mistérios com Deus, lembrando da ativação sobrenatural que você foi alvo. Comece a clamar: Senhor, aquilo que eu já vivi na sua presença, aquilo que eu já fui alvo, aquilo que eu já experimentei. Você era um adorador, você pegava o violão, você era profeta, profetizava sobre as pessoas, você adorava, você buscava, você jejuava, você abraçava as pessoas nos apelos, você ajudava. E essa é a noite que o Senhor quer tocar a sua memória, não para te envergonhar, mas para despertar quem você é. Aquela pessoa lá atrás tem algo a falar para você hoje. O Alexandre lá de trás tem algo para falar do Alexandre de hoje. Você chegou no lugar que você sonhou. Volta para a essência. Há algo novo para a tua vida hoje. Há algo na sua fé que passa pela tua memória. Há algo na sua química que Deus quer marcar. Há algo no seu espírito que será ativado. Volta, levanta os seus braços e peça a Deus: restaure em mim, restaure a minha memória dos teus feitos, da tua palavra, de daquilo que eu já vivi em ti. Volta a praticar as boas obras, volta a ser disponível para Deus, volta para a tua essência, volta para as coisas simples. Arranca a sofisticação que virou Deus. Vem, Senhor, nós expomos a nossa vida diante de Ti. Nós pedimos para esse fogo sobre nós. Cura a nossa memória, cura nossas emoções. Traz de volta o Espírito Santo. O Senhor fará que lembremos das palavras que Jesus tinha dito, como Ele disse em João 14, 26. Então faz a nossa vida novamente a clamar, a queimar, como queimamos no início do processo. O Senhor garantiu que não estaremos só. O Senhor declarou, Pai, o Consolador, o Espírito Santo que enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará que se lembre de tudo que eu lhes disse. Vem, Espírito Santo, se lembra hoje, seja ativado, comece a orar pelas causas impossíveis. Os cenários desproporcionais querem te treinar em poder e autoridade. Vamos adorar aquele que é santo. Abre o teu coração.
É impossível.
Volta tua memória.
Onde está quem o possa confrontar? É invencível. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre. Com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O Teu amor me fez novo, ó Rei da glória. Onde está quem possa separar? Não há nada. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Deus é mais forte. forte que a morte, ele vive pra sempre. Com ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele, por ele. O amor é mais forte que a morte, ele vive pra sempre. Com ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei.
Levante suas mãos.
Forte que a morte, ele vive pra sempre. Com ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para ele, por ele. O amor é mais forte que a morte,
ele vive pra sempre. Com ele eu vou reinar. Eu quero viver,
eu só vou viver se for para
ele. Espírito Santo de Deus, eu peço agora, restaura a memória dos meus irmãos, minhas irmãs, de tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Porque, Senhor, essa foi a condição de herdar a promessa. O que o Senhor já fez determina o que o Senhor pode fazer. E é nessa verdade que temos que caminhar, não limitando o seu poder e nem o seu agir, não condicionando a tua graça aquilo que é favorável ou desfavorável. Simplesmente o Senhor reina. E eu peço agora, Senhor, que os meus irmãos nessa noite recebam uma intervenção em seus corações. Possam lembrar da caminhada, do início, da disposição. E aceitar novamente a responsabilidade de continuarem brilhando na fé. Pessoas que estavam apagadas aqui. Pessoas que estavam com a mente confusa. Essa é uma noite que o Senhor está arrancando isso de você. Você que sentiu tua mente, suas memórias, sua fé estava apagada, vem aqui à frente. Não importa a função, cargo, título, estou nem aí, queridos. Eu só quero identificar uma estrutura. E se você nos acompanha e estava vivendo isso hoje também, se posicione. Você que sentia a luta na sua mente, você que sentia a fraqueza, você sentia aquela confusão na memória, você não lembrava mais quem você é. A pessoa de hoje é totalmente diferente daquela pessoa que clamava, que voava, que queimava na presença de Deus. Espírito Santo Todo-Poderoso, eu consagro este azeite. Pode vir para frente, venham, venham, venham. Os presbíteros, se posicionem. Consagre este azeite. Agora nós vamos determinar na mente de vocês uma ativação da identidade do Espírito de quem vocês são. Poderosos no Senhor. Tudo que Deus já fez, as suas experiências, o dia que seu coração queimou, a unção veio física sobre você, algo sobrenatural. Oh, rabachorianda lamassodeku. Vem sobre a tua vida, vem se azeite de novo. Sua memória é marcada, sua memória é tocada. Nós declaramos, Senhor, fim da confusão na sua memória, fim da confusão na sua identidade, fim de todo roubo, de todo impedimento. Vem o fogo do Senhor na tua vida, trazendo um novo significado ao teu processo. Você não está perdida, você não estava afastada. Deus te trouxe de volta ao lugar que Ele começou a obra na tua vida, para marcar, trazer autoridade, para você fluir, avançar sobre tudo que estava impedindo a tua vida. Vem renovo, vem graça, vem poder, vem unção, vem a capacitação. Todo peso, toda mentira é tirado. Vem a graça do Espírito Santo. Vem a graça do Espírito Santo sobre a tua vida. É a graça do Senhor. Toda capa, toda dor, toda mentira é tirado agora. Eu declaro que a sua memória é alvo das experiências mais poderosas que te forjaram como uma guerreira que nem sabia o que ia viver. Deus forjou, Deus permitiu para te dar autoridade. O teu manto é trocado hoje. Não o que você enxergava no espelho, mas o que está no coração de Deus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Há um homem que você nem conhece ainda, mas o Espírito Santo vai forjar, arrancar as estruturas e colocar um novo homem, colocar a nova identidade. Não mais forjado pela fraqueza, pelo fracasso, mas o guerreiro que Deus chamou. Há um homem aqui dentro e o Espírito Santo quer ativar esse homem. Você não é a soma das tragédias, mas você é um homem com autoridade nos lábios. E estava fechado os teus lábios. O Senhor está incendiando o teu coração como o de muitos aqui hoje. Seja forjada. Seja forjada na história do céu, não na história da terra. Escolhe hoje a história que Deus tem, que passa pelos capítulos difíceis. A história que você começou a contar para você mesma, ou a história que Deus está contando na tua vida. Você não é a limitação, você é a proporção do poder. O que é desproporcional só mostra o campo de poder. Quanto menos de nós, mais dele. Quanto mais fraco, mais forte. Quanto menos de mim, mais dele. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Seu espelho não vai ser o mesmo. As lições serão feitas. As provas serão aplicadas novamente. Deus quer te aprovar. E começa no teu coração. Quando você abandona o modelo que não é teu. E assume a filha que está no coração de Deus. A que começou aquela obra. Que simplesmente era disponível. Que adorava, sorria e dançava. Onde está essa mulher? Busca ela agora no lugar da aliança. Deus tem muito mais. E os caminhos passam por lugares que você nem imaginou e nunca falou nos teus lábios. Esses são os caminhos altos do Senhor. O Senhor está fazendo algo novo na tua vida. E a sua mente é algo de renovo. A memória é desconectada da destruição. É a sua memória ligada agora no lugar onde você experimentou o amor que transformou a tua vida. Recebe o que você nem imagina na tua mente. Toda a confusão, toda a dificuldade, tudo aquilo que faltava foco. O Senhor está limpando hoje como se passasse uma espada na sua mente. Tirando o que precisa tirar e colocando as coisas do alto. E as coisas do alto vão transformar o teu coração. Vão perguntar o que, que aconteceu. Você vai dizer, eu fui visitado. E essa visita está permanente na tua vida. Ele entrou para ficar. Adore o Senhor. O Senhor está visitando muitas pessoas. Está restaurando vidas. Está restaurando DNA. Restaurando autoridade. Restaurando significados. Tira arrancada, todo fermento anulado, todo veneno é tirado. Recebe os pensamentos de Deus a teu respeito, pensamentos de paz, pensamentos para te dar o fim que desejais. Santo!
vida 100 por 1. O Senhor está colocando em vocês hoje a medida de multiplicação do que um dia plantaram, de um que dia já frutificaram. É uma medida nova. Essa medida chega hoje 100 por 1.
Restaura a memória, você volta a ter experiências de amor, amor às coisas mais simples que você já viveu na tua vida, e esse amor incendeia o teu coração para você começar a funcionar na terra, através do trabalho, da família, da comunhão, das pessoas que te cercam, através das suas escolhas, dos ministérios que você vai começar. Hoje está sendo uma ativação de muitos ministérios aqui, pessoas que estavam paralisadas, muitas pessoas vão falar, eu quero trabalhar em tal área, eu quero ajudar, dentro e fora da igreja. Vai começar a funcionar de uma maneira que nunca funcionou, porque você entendeu o motivo do teu batismo, o motivo da sua entrega, o motivo da unção que caiu sobre a tua vida como líder de célula, diácono, presbítero, pastor, não importa. E essa memória restaurada está trazendo um dinamismo na sua vida. As coisas que estavam te incomodando hoje desapareceram, porque você lembrou das coisas lá de trás. E o que você tem hoje é muito mais do que você imaginou. E hoje seria só motivo de gratidão, mas o distanciamento, as distrações roubaram você da gratidão. Começa uma estação de muita gratidão, gratidão de poder olhar para as pessoas com muito amor, porque você foi muito perdoado e muito amado. Isso muda hoje. Pessoas estavam escolhendo um caminho errado, o Senhor está cancelando isso hoje e direcionando para o caminho do coração do Pai. Começa essa nova estação. Vem sobre as nossas vidas, vem sobre a casa de Porto Alegre, sobre a extensão do Rio Grande do Sul, no Uruguai e na Argentina. O Senhor restaurou na memória. E isso vai trazer novas posturas. Volta a fazer as primeiras obras. Ou seja, lembra e faz de novo que você mantém a chama, o poder na tua vida renovado em nome de Jesus. Uma vantagem com a experiência do que você já viveu. Começa a estação das nossas vidas hoje. Aplauda forte o Senhor que é santo. Algumas pessoas estão aqui vindo pela primeira vez, algumas pessoas estão acompanhando pela primeira vez. Nós vamos encerrar aqui agora, antes de orar. Se você deseja entregar a tua vida ao Senhor, colocar os teus caminhos definitivamente nas mãos do Senhor. Se você estava afastado, sem perceber, mas já estava, e hoje você quer entregar a sua vida a Jesus de verdade, como teu Senhor. O Senhor que te salvou, mas é o Senhor, Ele reina na tua vida, tudo é dele. Se você deseja hoje, você que também está conectado ou através das plataformas ouvindo essa mensagem, com a mão no teu coração, eu quero te ajudar na maior decisão que envolve a sua eternidade, agora até a eternidade. Se você decide hoje entregar os seus caminhos nas mãos do Senhor, repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra, e eu creio
que
tu és o Filho de Deus,
que veio este
mundo, e na cruz do Calvário,
se entregou
como preço dos meus pecados,
para
me reconciliar com o Pai Celestial. Ao terceiro dia,
venceu a morte
e ressuscitou.
Eu creio
que tu és o Filho de Deus,
Jesus Cristo de Nazaré.
E a partir de hoje,
tu és meu único Senhor,
meu único Salvador.
Todos os meus pecados,
escreve meu nome
no
livro da vida eterna.
Eu abro meu coração
para que o Espírito Santo
para que o Espírito Santo
permaneça
para todo sempre
na minha vida.
Os meus caminhos
eu entrego nas tuas mãos,
em nome de Jesus.
Amém. Você que fez essa oração, levanta bem alto o teu braço. Fica com o teu braço levantado. Pai Celestial, eu quero te agradecer por todos esses que tomaram essa decisão, por todos que levantaram seus braços e fizeram oração de verdade em seus corações, aqui e aqueles que acompanham. Que sejam visitados agora com a intervenção sobrenatural. Espírito Santo, entre em seus corações e comece uma nova história. Pai, eu te peço, sejam cancelados os pecados, porque eles confessaram diante de ti, e estes nomes sejam escritos no livro da vida eterna. Que comece hoje uma nova estação de filhos debaixo da tua autoridade. E como igreja, nós os abençoamos e declaramos a autoridade do Senhor. Em o nome de Jesus, aplauda aquele que é santo. Você que fez a oração, os boas-vindas estão aqui para te receber com todo carinho. Então você se apresente. Olha, eu fiz a oração. Vem aqui amanhã às 7h30, nós temos o discipulado, estudo. Quarta-feira tem as casas, as células. Quinta-feira tem culto, sexta-feira tem mulheres, nova vida, futebol. Sábado tem um bola running, sábado à tarde tem os teens, sábado à noite tem o flame. Vem participar, caminhar com a gente, isso é muito especial, amém? Então no final não vai embora, se dá o teu nome, o telefone. Quem está em casa, da mesma forma, entre em contato através dos plantões, uma equipe aqui para poder te receber. Entre em contato conosco, né, através das redes sociais também, no sentido de poder te ajudar em qualquer questão que envolva a chamada, o ministério, a caminhada com o Senhor, amém? O Senhor é bom em todo o tempo. Há uma regeneração hoje na memória de cada um de nós. Um renovo que traz uma paz. Pessoas estão sendo libertas de questões que machucavam. A memória é renovada. É como zerar o HD. O Senhor é bom em todo o tempo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior que está em mim do que aquele que no mundo está. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida a partir de hoje. Que seja um tempo de renovo, de poder, de autoridade, a memória restaurada, o coração renovado, forças ativadas e a graça para avançar e prosperar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor, dê um abraço e mostra ao seu lado.